dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que perdeu nos Estados Unidos uma briga trabalhista. O que aconteceu foi que duas funcionárias, chamadas Emily Cunningham e Marianne Costa, fizeram uma espécie de uma campanha para melhorar as condições de trabalho do pessoal nos galpões, também pelo impacto da empresa no meio ambiente, né, para melhorar a situação ambiental, e ela demitiu essas duas funcionárias. Aí esse caso chegou ao Comitê Nacional de Relações de Trabalho nos Estados Unidos, e eles definiram que essa demissão das duas funcionárias foi ilegal. A Amazon até tentou argumentar, falando que não foi pelas críticas da empresa que ela demitiu as funcionárias, mas pela quebra de conduta interna da companhia, mas é aquela coisa, né? Nesse caso, ficou parecendo que foi criticar a companhia, que foi a quebra de conduta da empresa, então não deu muito certo essa defesa da Amazon. Esse caso veio junto da decisão do painel de manter uma outra condenação contra a Amazon, essa vez um funcionário que foi interrogado pela empresa depois de uma greve que rolou nos galpões da companhia, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o Pinterest está começando a liberar a plataforma de anúncios da companhia, que é o Pinterest Ads. O Brasil é o primeiro país da América Latina que está recebendo acesso à plataforma, e ela facilita bastante a parte de segmentação dos anúncios, né? Deixar o pessoal conseguir contratar as campanhas direto lá de um jeito automático para facilitar a vida de empresas que querem anunciar no Pinterest. A empresa já vinha testando o Pinterest Ads por aqui com alguns parceiros, tipo West Wing, Itaú também e o Boticário, e também, né? Para saber se tem uma empresa, por exemplo, se vale a pena anunciar no Pinterest, tem link aqui na descrição. Bom, e agora do Brasil a gente vai para a Rússia, onde o governo manteve até 15 de maio uma redução na velocidade de conexão do Twitter em punição ao fato de eles não terem tirado do ar alguns conteúdos que o governo falou que eram ilegais. É que existe uma lei na Rússia que obriga que em até 24 horas os sites têm que tirar do ar que o governo fala para os sites que é conteúdo ilegal, e o Twitter tá demorando, né? Tava demorando para tirar conteúdos assim do ar. Aí o que o governo tinha falado inicialmente é que ele ia reduzir a velocidade do Twitter como uma espécie de uma punição, né, até o dia 1º de abril, e eles estavam com sorte, na verdade, que poderiam tirar o Twitter do ar, mas estão estendendo aí esse prazo da redução da velocidade até 15 de maio. Eles falaram que estão estendendo essa redução da velocidade porque estão conversando com o Twitter sobre um jeito de conseguir deixar mais rápida a remoção de conteúdos que o governo fala que é ilegal, mas não está definido ainda, né? Por isso vão estender esse prazo aí, para deixar o Twitter um pouco mais com pressão. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está seguindo em frente com o plano dele de fazer a aposentadoria do Hangouts. Desde o ano passado, eles vêm migrando o Hangouts para as trocentas outras, né, plataformas de comunicação que o Google sempre teve, as que ele não matou ainda também. E a novidade da vez aqui é que eles estão começando a colocar o Google Chat no aplicativo do Gmail, mas por enquanto só para Android vai ter acesso ao recurso. Ele está começando a distribuir a opção do usuário habilitar o Google Chat no Gmail, mas tem que ligar, né? Fica nos ajustes lá do aplicativo. Na hora de habilitar o recurso está escrito, inclusive, que esse é um acesso antecipado à novidade. E aí, uma vez habilitado o Google Chat, aparece uma aba dele junto das abas também de e-mail, de salas e reunião, lá, que pintaram recentemente também no aplicativo do Gmail. Lembrando que, por enquanto, isso só rola no aplicativo do Gmail para Android, e agora esperar para ver, né, quanto tempo vai levar também para pintar no Gmail para iOS. Bom, e já que o assunto é o mundo Android, deixa eu comentar que a Samsung anunciou dois telefones, que foram o Galaxy F12 e F02S. Eles são aparelhos de entrada com tela de 6,5 polegadas, com alguns recursos, né, specs também de aparelhos intermediários, e é o seguinte, basicamente. O F12 tem 4 GB de RAM, até 128 GB de espaço, tem 4 câmeras atrás com até 48 megapixels, processador Exynos 850 e bateria de 6.000 mAh, e ele tá chegando ao mercado indiano pelo equivalente, né, que daria aqui a partir de R$ 850. Já o F02S é um pouquinho mais básico, começa em 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, tem 3 câmeras atrás só com até 13 megapixels e bateria de 5.000 mAh, e é um pouquinho mais barato também, né? O equivalente aqui seria a partir de uns R$ 770. Nenhum dos aparelhos tem previsão ainda de lançamento no Brasil, mas caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a saída da LG do mercado de telefones, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintechs também, pessoal de telemedicina, área de health tech, por exemplo, para empreendedores, para uso interno e assim por diante. Então, para você que já devia estar fazendo ou melhorando também, né, o aplicativo do seu trabalho, da sua empresa, seu produto também para o segundo semestre ou tem faz bastante tempo uma ideia bem bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você ganha 10% de desconto para fazer seu aplicativo. Então, mais uma vez, para fazer ou melhorar seu aplicativo com 10% de desconto com a AlphaCode, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Nesse último fim de semana, tinha pintado um rumor que falava que a LG ia anunciar logo no começo dessa semana a saída dela do mercado de telefones. Ela confirmou essa notícia na manhã de ontem. Ela justificou essa decisão falando que a saída dela do mercado de telefones vai deixar ela conseguir se concentrar no resto tudo que ela opera, né? Que tem um pouco mais de oportunidade para a empresa, que é tipo parte de componente para carro elétrico, parte de robótica, objeto conectado, por exemplo, inteligência artificial, solução corporativa, plataformas e outros serviços. A notícia do fim da jornada da LG com telefones nem foi recebida com muita surpresa, né? Que já faz uns 6 anos que ela só dá prejuízo trimestre após trimestre com a parte de telefones e já era um rumor mesmo, né? Que ela poderia desistir aí muito em breve. Isso vem depois também ela ter tentado até umas coisas diferentes, né? Como o LG Wing, por exemplo, com duas telas que uma rotacionava a 90 graus, mas é aquela coisa, né? Telefone tradicional mesmo, ela não conseguia empolgar o mercado com nada do que ela lançou. Ela vai encerrar a divisão dela em junho, na verdade, depois de ter acumulado quase 4 bilhões de prejuízo aí nos últimos 5 ou 6 anos, mas confirmou, né? Que o Android 11 vai chegar para os aparelhos mais recentes aí que ela lançou. E enquanto isso, no mundo dos aplicativos, pintou mais um levantamento aí, que interessante, feito pelo pessoal da Sensor Tower. Eles falaram que analisando todo o ano passado, né, com gastos nos Estados Unidos de aplicativo de iPhone, o pessoal gastou em média $138, aumento de quase 40% na comparação ano sobre ano. Esse crescimento, inclusive, quase bateu o recorde de 2016, né, cresceu 42% na comparação com 2015, e eles comentaram também que esperam que essa tendência de aumento de gastos continue nesse ano, com esse mercado atingindo aí gasto média de pessoa com iPhone nos Estados Unidos a $180 aí, que eles estão estimando pelo menos. Já sobre o ano passado, especificamente para o mercado de jogos, eles falaram que o pessoal gastou em média $78,60, isso em dólares, claro, aumento de 43% na comparação ano sobre ano, e quebra-cabeças faturaram uma maior parte aí desse bolo, tipo Candy Crush, né, que segue faturando bem. Eles falaram que em seguida vieram os jogos de cassino, né, para compensar a falta de cassino de verdade nos Estados Unidos, né, que tá fechado por conta do coronavírus, e depois vieram os jogos de estratégia, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o Tim Cook deu uma entrevista para Kara Swisher no podcast dela que é o Sui, nesse episódio mais recente que pintou ontem, e falou nesse papo sobre o Facebook, né, parte de privacidade, as polêmicas todas lá, sobre inteligência artificial também, realidade aumentada e, claro, né, o futuro dele na empresa. No assunto de privacidade, ele comentou sobre as críticas do Facebook, né, que não tá perdendo muito sono por conta disso, que o Facebook tá reclamando só porque tá mais difícil minerar os nossos dados, mas é isso mesmo, né? A Apple, ele falou que quer proteger a nossa privacidade, não o contrário. Ele falou que a ideia da transparência de privacidade no iOS é deixar na mão do usuário poder escolher se ele quer ou não continuar sendo rastreado pelos aplicativos e cada um pode fazer a sua escolha, né? Se o Facebook se der mal com isso, azar é dele. Já quando ele foi perguntado sobre o tanto de rumor de headset imersivo da Apple, ele, claro, né, não confirmou nada, nem rejeitou nenhum rumor também, mas comentou aí sobre esse mercado imersivo, a tecnologia que ele envolve. Ele falou que áreas tipo de saúde, de jogos também, né, parte de educação, podem ser bastante beneficiados aí com a evolução da tecnologia imersiva, então tá uma dica aí do que a Apple pode fazer sobre isso no futuro. Aliás, sobre o assunto de jogos, ele foi perguntado sobre aquela briga lá com a Epic Games e só reafirmou os pontos da Apple, né, que a Epic Games não pode ter nenhum benefício extra em relação ao resto dos desenvolvedores. Ele reafirmou outro ponto da Apple também, que a abertura possível, né, da App Store para mais pagamentos que são por fora do sistema da Apple pode abrir caminho aí para fraudes e coisas desse tipo, e é por isso que a Apple não coloca nada assim na App Store. Aí, por fim, sobre a entrevista, né, pra encerrar aqui o episódio, ela perguntou pra ele que tem 10 anos já que ele é CEO da Apple, que ele vai fazer nos próximos 10 anos, se ele vai continuar no comando da empresa. Ele falou que, mais ou menos, que não vai chegar nos próximos 10 anos aí no comando da empresa. Na verdade, ele falou que provavelmente não se vê como CEO da Apple daqui a 10 anos, mas não tem nenhum plano aí de sair da empresa, pelo menos por enquanto. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!